Papo de Novela de hoje é um oferecimento da Sadia.
O Papo de Novela começou com essa trilha maravilhosa, porque nessa semana das novelas tem uma personagem de Elas por Elas que recebeu, assim, uma proposta irrecusável de trabalho e tá fazendo as malas pra morar sabe onde? Na Bahia.
Ai, eu amo! Me leva, pelo amor de Deus, ainda mais nessa vibe de fim de ano. Tudo que eu preciso, gente, é um marzinho da Bahia. Nossa, que
uma
paz.
Uma rede.
Ah,
ai, nossa. Gente, também quero. Um lugar maravilhoso. Mas
gatilhos.
Claro que o nosso resumão de domingo tem muito mais para falar para vocês.
Então vamos que vamos.
Ainda Elas por Elas, vai rolar uma passagem de tempo até chegar o dia do casamento da Thaís e do Pedro. Ai, gente, eu amo um casamento em novelas, né?
Então se prepara, porque em Fuzuê também chega o dia do casamento do Nero e da Bebel. Mas a cerimônia vai ter uma interrupção, digamos, apoteótica.
Olha.
E também vamos falar da dupla que durou menos tempo na história do show business.
Gente, acho que eu sei quem é. Mas assim, ainda na vibe casamento, vai ter Pedido rolando em Terra e Paixão. Opa, será que eu ouvi falar nos nomes Kelvin Ramiro?
Ih, meu Deus, olha, babada, hein? Tem também A Volta por Cima da Irene, Fuga da Aline de Nova Primavera e muito mais. Tá babado o rolê, hein?
Tá mesmo. Eu sou a Gabi Duarte, hoje apresento esse episódio com o Vitor Gilard e a gente volta pra contar todas as fofoquinhas logo depois da vinheta.
Impressionante como o tempo só te valoriza.
Porque eu sou rica! Eu sou rica!
Pelas rugas de Matusalém, agora a culpa é minha, é isso?
A culpa é da Rita!
Olha, o Marcos, né, ele mal entrou em Elas por Elas e já tá causando, assim, a maior confusão. Ele tá lá morando com a Natália e com o Pedro, na casa deles, né? E o Marcos, lá dentro, ele vai roubar o anel que o Pedro, ele compra pra Thaís, né? Porque eles vão casar. O Pedro, assim, quando ele descobrir que o anel sumiu, ele vai ficar super desconfiado. E vai acabar insinuando que o Marcos roubou a joia, né? Que ele daria para a Thaís. E aí o Marcos, gente, olha, se faz ofendido, sai de casa. Mas a Natália não fica do lado do Pedro, porque ela acaba acreditando nessa história, compra a briga do rapaz e discute bem feio com o irmão. Mas assim, a briga dos irmãos não dura muito e logo Natália e Pedro acabam fazendo as pazes, né, e ficando, né, de boas na relação.
Mas esse clima aí de harmonia entre os brothers não vai durar também muito não, tá? É porque o Marcos devolve a joia do Pedro sem ser visto. Só que depois a Natália encontra o anel que o Marcos devolveu, acha que a joia sempre esteve ali e exige que o Pedro peça perdão ao rapaz. E é isso que acontece. O Pedro pede desculpas ao Marcos, que aceita voltar para casa dos tios. Ou seja, o Marcos volta para casa deles por cima, se passando aí por injustiçado.
Ai, gente, olha, brincadeira não esse Marcos. Mas agora vamos falar da Renê, porque essa semana ela vai anunciar para todo mundo sobre a possibilidade de se mudar para Bahia por causa de um convite de trabalho. E todos, assim, vão super comemorar, né? Porque ela tava, assim, bem para baixo, várias coisas ruins acontecendo na vida dela. E, assim, só quem não vai ficar muito feliz é a Vicky, né? Que fica bem dividida com essa notícia. Lembrando que a Vicky se deparou recentemente com a volta da Márcia, sua mãe biológica, né? Ficou assim com raiva, mas ficou bem assim mexida também.
Pois é, e além dessa festa aí, da Renê poder ir pra Bahia, tem mais festa pela frente. E a gente ama, né? Claro, quando as sete amigas se reúnem pra um evento.
Ah, é?
E é o que vai rolar, porque o grupinho começa a se preparar pra dar aí uma festa de despedida pra Renê.
Ah, gente, eu amei a última. Teve até a Helena caindo na piscina.
Foi mara.
Tô doida pra uma outra festa aí. Mas enquanto o clima é de comemoração entre elas, a Márcia, né, a mãe da Vicky e do Tony, ela fica sabendo da viagem da Renê, né, e dos seus dois filhos. E assim, ela aciona um advogado para impedir a viagem da Vicky, né, que é menor de idade. Com isso, gente, olha o que vai acontecer, né? Tudo acontece de errado de novo, porque a Renê é presa.
Eita.
E a Márcia obriga a Vicky a ficar com ela, a morar com ela. E o Tony nessa história, o que acontece? Ele fica muito arrasado, claro, né? E convoca a Lara, que é advogada, para ajudar a Renê. E é o que ela faz. A Lara garante a Renê que provará pra justiça que ela é sim a mãe de Vicky e Tony. Porque, assim, foi ela que criou os dois desde que eram pequenos, né? A madrasta deles, mas eles também consideram a Renê como se fosse mãe deles. E no fim das contas, a Lara consegue libertar a Renê. Mas Vicky permanece com a Márcia.
Gente do céu, que trelelê essa história, hein? Casos de família total.
Total.
E falando na Lara, ela confessa pra Thaís que tá apaixonada pelo Mário, né? Que é irmão da Thaís. E claro que a modelo super curte a novidade e tenta aproximar os dois. Por isso, ela convida a Lara e o Mário pra serem padrinhos do seu casamento. Gente, será que esse plano funciona? Eu acho perigosíssimo já ter o Mário, mesmo sozinho, como padrinho de casamento. Imagina Mário e Lara juntos.
Será que ele vai ser padrinho com terno xadrez, gente?
Ah, bem possível.
Ai, tomara que dê certo. O que não vai funcionar, olha, é o pedido do Edu pra ser perdoado por Érica, né? Por causa das suas traições. Depois que ela volta ali do coma e recobra a memória, a Érica expulsa o Edu de casa. Mas assim, olha, vou dar aqui um spoilerzinho, né? Um prelúdio do que pode surgir nos próximos capítulos. Tempo depois de ser expulso de casa, o Edu vai firmar pra Ieda que a considera, assim, uma mulher bonita, atraente, vai rolar esse papo entre os dois. E ela é mesmo, né, pessoal? Mas assim, será que teremos um novo casal em breve?
Ai, gente, olha, eu acho que a Ieda precisa de alguém muito melhor do que o Edu, né? Porque ele não tem um histórico muito legal, boy lixo mesmo. Ah, eu acho que ela merece coisa bem melhor pra ela. Mas olha, pra encerrar os spoilers de Elas por Elas, vou falar daquilo que todo mundo ama nas novelas, que é uma passagem de tempo, né? Que sempre traz aí surpresas, mudanças, enfim. Vai rolar uma passagem na novela essa semana. E aí, esse semanão de Elas por Elas acaba com o dia do casamento da Thaís e do Pedro. Gente, será que esse casamento vai sair mesmo? Ou será que vai ser aquela coisa clássica de novela? De noiva abandonada no altar? Será que vai ter treta? Será que vai ter...
Ai, gente, será?
A famosa cena do... É, quem tiver alguma coisa contra esse casamento, fale agora ou cale-se para sempre.
Será, gente? Nossa. Bom, mas assim, tem outra pergunta que vou fazer, mas dessa vez voltada para outra novela. Será que a volta do César Montebello vai causar aquele fuzuê?
Ah, com certeza vai, gente. O César Montebello volta, só que desmemoriado. Na verdade, assim, levemente sem memória. Porque, afinal, ele acaba se lembrando da Preciosa. E quando ele vê algumas joias da Dama de Ouro, ele se recorda também do seu passado. E nesse momento, o César se sente mal. Ou seja, onde tem fumaça, tem fogo. Tem caroço nesse angu. Aqueles ditados todos, né, que a gente fala. Tem coisa aí, gente, nessa história.
E passado será esse, né? Mas assim, falando no tesouro, o Nero e a Maria firmam um acordo sobre ele, né? Que é dividir a fortuna, meio a meio. Afinal, não é segredo que os dois estão querendo, né, muito esse tesouro, né, com objetivos diferentes. Ela por se considerar herdeira da Dama de Ouro e ele porque o tesouro tava lá na loja dele. E ele tem contas para pagar, enfim, né, ele precisa daquele dinheiro. Então, eles firmam esse acordo.
E por falar em herdeira, a gente sabe que a Luna é filha do César Montebello, ou seja, ela é uma das herdeiras dele. E a Bebel também sabe dessa história, tanto que ela chamou a Luna pra trabalhar lá na Conde de Montebello. Só que tem uma pedra aí no meio desse caminho, que é Preciosa. Ela continua inconformada com a decisão da mãe, tanto que ela tenta atrapalhar a Luna na reunião. Só que esse plano não dá certo, ainda bem. Na verdade, pelo contrário, a Ruiva se enfurece ao saber que a Luna fechou negócio com uma empresa internacional. Ou seja, a Luna arrasou, né, na verdade. E a Preciosa morre de recalque dela.
Mas se a Luna tá se dando bem na empresa, o mesmo não se pode dizer quando o assunto é dupla com o Jefinho, né? Dupla musical. Isso porque a Selena divulga uma notícia sobre ela e Jefinho, que nada mais é do que um vídeo dos dois se beijando. E isso abala a dupla dele com a Luna. Tanto que a própria Luna, ela vai anunciar, né, por causa disso, o fim da sua dupla com o Jefinho. Gente, durou muito pouco, né, essa dupla. A gente nem teve, assim, muito gostinho de ver os dois, assim, cantando tanto junto, só um pouquinho mesmo.
Pois é, gente, Zé Fini. Agora, olha, atenção, porque tá chegando a hora do casamento do Nero e da Bebel. Esse casal fofíssimo que a gente ama shippar. Mas, calma, que é novela, a gente sabe que tem que ter treta em cerimônia de casamento. Ainda mais numa novela que se chama o quê? Fuzuê, né? Tem que rolar um mega fuzuê num casamento. Gente, no meio do casório, quem aparece na igreja? Exatamente, ele mesmo, o senhor César Montebello.
Vamos aproveitar que estamos falando de família tudo e falar do nosso patrocinador? Há 80 anos, a Sadia leva qualidade, sabor e praticidade para a mesa dos brasileiros. Sabia que o presunto mais vendido do Brasil é da Sadia? Assim como os outros produtos da marca, ele é muito gostoso e combina com vários momentos do nosso dia. Do omelete no café da manhã até a saladinha no almoço. Seja qual for o dia, seu dia pede Sadia.
Ai, que hora, hein, pra aparecer pra todo mundo. E a reação, gente, vai ser aquele fuzuê. É isso mesmo, vou usar essa palavra toda hora, gente. Serve pra tudo. Vou falar aqui um pouquinho. A Bebel, pra começar, ela vai desmaiar. O Nero vai ficar, assim, desesperado. A Preciosa, ela vai ficar emocionadíssima ao ver o pai. E o Pascoal e a Maria Navalha ficam, assim, mega perturbados. E logo depois, pessoal, a Preciosa... né? Depois que ela, assim, né, respirar fundo, ela não vai perder tempo, tá? Ela vai lá pro paizinho dela e vai fazer intriga de quem? Da Luna. Vai falar horrores da Luna pra ele.
Ai, gente, arruma uma ocupação. Pelo amor de Deus, essa Preciosa. É. Cruz credo, que obsessão com a garota. Cruzes. Mas olha, passado o susto, o Nero pede pra Maria Navalha proteger a Luna de um encontro com César. Porque o Nero sabe que corre o risco da Luna se decepcionar com o pai. Mas não tem jeito, porque a Luna, a gente conhece muito bem, ela é decidida e é claro que ela quer sim falar com César. Mas, já que a gente tá falando aqui da hora da verdade, chegou o momento de Kelvin hablar tudo em Terra e Paixão. Amo.
Vamos.
Na novela das nove, ele vai tomar a coragem e fazer a pergunta que tá querendo fazer há muito tempo. Na verdade, é uma sugestão. Ele sugere ao Ramiro, assim como quem não quer nada, que os dois se casem e deixem Nova Primavera.
Ai, gente, eu super quero, de verdade, esse casamento entre os dois. Tomara, quero, tô doida pra saber a resposta aí do Ramiro. E quem também tá protagonizando momentos lindos é a Graça e o Jonathan,
muito,
né? E também estão fazendo o público torcer muito pro final feliz entre eles. Mas assim, nos próximos capítulos, nessa semana, eles vão se estranhar. Vou contar aqui por quê. É que a Graça, ela vai dar ao Gentil dinheiro pro tratamento do Jonathan. Mas ela vai pedir segredo, né? Só que logo depois, numa conversa com a Graça, o Jonathan, a gente vai fazer uma coisa muito feia. Ele vai dar a entender que ela pode estar interessada na suposta herança da Agatha. Vê se pode, hein?
Ih, gente, é isso. Uma vez interesseira, o pessoal ainda tá desconfiado, né? Dessa... mudança da Graça, mas a gente sabe que é de verdade, dá até uma certa peninha dela, né? Ela tá realmente mudada e tal, mas é isso, ela não era flor que se cheire. E aí, sabe aquela coisa, a primeira impressão que fica? Pois é.
Pois é.
E aí ela fica ofendida, né, com essa história toda, diz pro Jonathan, inclusive, que não quer mais saber dele, que não quer mais vê-lo. E aí o Gentil quebra o pacto de não contar, né, a verdade e revela ao Jonathan que foi a Graça quem deu o dinheiro para que ele pudesse continuar o tratamento de fisioterapia. E tem mais, o Gentil exige que o Jonathan peça desculpas para a Graça. E aí, gente, coitado, ele vai lá todo envergonhado, aquele jeitinho dele, pede desculpas para a Graça e ela acaba cedendo, né? Afinal de contas,
os dois... fez a maior besteira do mundo.
E aí ela, os dois super apaixonados, claro, ela cede, ela, enfim, perdoa o Jonathan. Com isso, ele aproveita ali o ensejo e acaba pedindo a Graça em namoro. Fofos, né?
Gente, fofinhos mesmo. Mas agora vamos lá pra Fazenda dos La Selva, né? Porque, claro que a gente tem que falar de lá, porque lá tudo acontece. Depois da morte da Agatha, o Antônio, assim, ele decide fazer um jantar pra alguns convidados com o objetivo de comemorar a nova fase, né? A nova fase e também do que se livrou, né? Porque ele quase bateu as botas. E nisso, quem chega no jantar sem ser convidada? A Irene. Pois é, o Antônio vai ficar bem surpreso com a chegada da ex, né? Ela vai chegar assim, belíssima, né? Naquele, no maior requinte. E eles acabam brigando feio, vão discutir ali, vai ser o maior climão. Mas depois, a situação muda radicalmente, né, Vitor?
Ah, muda, porque eles vão lá pro escritório, começam assim a ter uma DR... Começa uma DR pesada, só que assim...
E o jantar rolando lá.
E o jantar rolando. Quer dizer, os convidados querendo saber qual vai ser o fim dessa história, né? Então assim, o jantar rolando, só que todo mundo também de ouvido ali, tentando entender o que é que eles estão discutindo. E aí é uma super DR mesmo. Mas assim, sabe quando a tensão sexual toma conta do ambiente? Pois é, vai rolando assim uma tensão, eles vão se aproximando, se xingando, se não sei... Sabe assim, aquela coisa? E aí, gente, não tem jeito. Eles começam a se pegar gostoso, tá bom? Eles começam assim, uma pegação louca. E aí, sabe o que eles decidem fazer? Eles simplesmente saem do escritório e vão correndo pro quarto. Eles abandonam a festa, abandonam os convidados. Eles vão direto pro quarto.
Sai a francesa.
É, minha filha, vão direto pro quarto fazer aquilo que todo mundo gosta. Muito bem. E, gente, é um sexo selvagem, tá? Oh, é babado, um xingando o outro, aquela coisa.
O chicotinho, tá.
Ai, seu bandido, sua vigarista, aquele trelelê, aquela coisa. Gente, vai ser tudo essa cena, tô ansioso.
Ai, gente. E a Irene? Será que a Irene volta pra mansão depois dessa?
Ah, volta, né, meu amor? Depois dessa? É óbvio, minha filha. O chá que ela dá é outro, muito diferente do da Agatha. Ih, gente, babado. Tô falando demais, vou ficar quieto aqui, vou ficar contido.
Ai, meu Deus. Olha, mas a felicidade do casal vai durar pouco. Como tudo, né, naquela família, gente. É que a Aline e o Caio vão descobrir que ela tá esperando gêmeos, né? A Aline tá gravidíssima de dois. E sabe como é cidade pequena, né? As notícias correm na velocidade da luz. A Laurita, ela vai ficar sabendo do babado. Aí ela conta pro Franco. Gente, que vai lá. Gente, ele faz uma besteira, né? Parece que ele não mora na cidade. Parece que ele não sabe do que já aconteceu com a Aline e com o Antônio, né? Porque olha o que ele faz. Ele vai lá e simplesmente parabeniza o Antônio porque ele vai ser vovô de gêmeos. E claro que o fazendeiro não fica nada feliz, óbvio. Pelo contrário, ele se desespera ao saber que será avô dos filhos da Aline, sua maior inimiga.
Pois é, e aí ele avisa pra Irene que não tem jeito disso acontecer, não. De jeito nenhum, eu não vou ser avô dessas crianças, né? E aí a Irene aconselha o marido a tentar sabotar a herança dos gêmeos por vias legais. Só que a gente conhece Antônio La Selva. Justiça e Antônio La Selva são palavras que não combinam.
Pois é.
E aí, ele inclusive fica irritado ao saber pelo advogado que os filhos da Aline serão legalmente seus herdeiros. Assim, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Legalmente não tem o que fazer. E aí, é claro que com isso ele apela para outros meios, acaba de novo ameaçando a Aline.
Ai, meu Deus. E assim, e com dois filhos agora em jogo, né? Uma situação completamente diferente. E uma gravidez que requer cuidados, o médico fala isso pra ela, inclusive. A Aline percebe que não dá pra bater de frente dessa vez com o Antônio, né, La Selva. E é aí que o Rodrigo, né, o advogado dela, super fofo, dá uma ideia. Ele se oferece para abrigar a Aline no convento onde sua irmã está. E a Aline entende, gente, que essa é uma possibilidade real, né? De fugir de Nova Primavera por um tempo, porque senão algo pode acontecer com ela e agora com seus dois filhos.
Pois é, gente. E se a vida tá dura para a Aline, olha, imagina para Petra, coitada. Ela vai enfrentar, gente, olha, o seu pior pesadelo. Aqui a história, ela fica ela fica bem tensa. E entra aí também um ar de denúncia social super importante de se fazer numa novela. É porque é o seguinte, a Petra, ela sonha com o Dirceu, que é irmão da Irene, ou seja, é tio dela. Que vai ser aí interpretado pelo Heriberto Leão. Ela sonha com ele no momento em que ela, enquanto criança, era abusada por ele. E daí, pela primeira vez, ela consegue ver com clareza o rosto desse cara, que é o Dirceu. Que, como eu falei aqui, vai ser interpretado pelo Heriberto Leão. E aí, ela conta pro Luigi, né, que lembrou da história toda, de como foi. E, principalmente, que lembrou quem é o tal abusador dela.
Ai, gente, o próprio tio, que horrível. Ai, e pior de tudo, o pior de tudo mesmo, é que o Dirceu chega à Nova Primavera de verdade. De real. E a chegada dele vai trazer cenas bem perturbadoras, né? Como a entrada dele no quarto da Petra, né? Sem que ela perceba. Assim, mas logo depois, chega sim o momento do embate entre os dois. A Petra vai ser firme, vai confrontar o Dirceu. Inclusive, ele vai ficar bem receoso, né? De que estoure aí a notícia, né? Das coisas que ele fez. Inclusive, pessoal, olha só. A Petra não foi a única, não, tá? A Graça terá uma reação bem incômoda assim quando se deparar com o Dirceu na boutique. Porque ela vai descobrir que o Dirceu tentou abusar dela quando ela era mais nova também.
É, na verdade, a Graça não chegou a ser uma vítima do Dirceu, mas ela depois relata que, quando era criança, o Dirceu, ele tentava ali, ele dava umas investidas, vinham com umas, entre muitas aspas, brincadeirinhas maliciosas, e ela acabava fugindo. Enfim, vai ser assim, eu tô na verdade, bem ansioso por esse momento na novela, porque é uma denúncia muito importante de ser feita. Muito, infelizmente, muito. A gente sabe que a maioria dos casos de abuso são cometidos por pessoas próximas à família, né? Então, é importante a novela trazer isso de alguma forma.
E muita gente, amigo, desculpa, não acredita nas crianças, no relato das crianças, sabe? Acho que tá inventando que a pessoa nunca vai ter sido capaz. Gente, não tá escrito na testa de ninguém. Sou o abusador, sou assediador. Sempre são pessoas que são boas também, que fazem coisas legais também, são simpáticas, sabe? Então acredite nas crianças, investigue quando uma criança falar sobre isso.
Sim, e não só falar, né? Muitas vezes as crianças têm reações várias, assim, né? Às vezes a criança não tá pronta, nem tá entendendo o que que tá acontecendo ali, mas ela pode emitir alguns sinais super importantes pra gente entender que tem alguma coisa errada acontecendo. E o Dirceu, ele vai representar muito bem isso que você falou, Gabi. Ele é um cara super, assim, sabe, um cara socialmente... Ele causa uma boa impressão. Ele é um cara muito assim... Ele fala com todo mundo. Ele é simpático. Ele é cheio de piada. Ele é, sabe, assim... E, na verdade, ele é um tremendo de um abusador. Inclusive, ele chega em Nova Primavera dizendo que ele tá com saudade da família, pra visitar a família depois de 20 anos. Mas depois a gente descobre que, na verdade, ele tá indo pra Nova Primavera fugido da polícia, porque ele fez uma vítima em outra cidade.
Ai,
então,
gente,
assim, vai ser um momento bem impactante da trama. E eu tô ansioso. Ansioso porque é uma denúncia importante. E também porque as cenas, muito embora sejam cenas... que vão ser fortes, algumas cenas eu acho que podem ser difíceis, assim, de assistir, eu acho que tanto a Débora Osório quanto o Heriberto Leão, eles vão entregar um trabalho muito cuidadoso e muito forte, assim, muito aí levando já pro lado da atuação, eu acho que vão ser momentos de atuações muito bonitas nesse sentido, assim, de ver a força dos dois em cena. Então, vai ser um momento importante e impactante pra gente ficar ligado em Terra e Paixão. Mas é isso, né, gente? Olha que a gente entregou bastante spoiler hoje. A gente já te deu ali, senhor ouvinte, nosso noveleiro. A gente já deu a dica ali de quando que você tem que ficar ligado nas novelas nessa semana. Porque vai tá forte o negócio. Mas por enquanto, o Papo de Novela fica por aqui. Quinta que vem a gente tá de volta com muita entrevista, muito bate-papo. E todo domingo rola esse resumão aqui pra te contar tudo que vai rolar nas novelas.
É isso aí, você já sabe. Pra ouvir os nossos programas, você pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show. Nos aplicativos de streaming, é só procurar por Papo de Novela. E não deixe de seguir o podcast na plataforma que você usa. Assina lá, que assim você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio.
Eu sou Vitor Gilardi, hoje eu assinei, produzi e apresentei esse episódio com a Gabi Duarte, a edição é do Thiago Jacobs. Um beijo, galera, até a próxima.
Beijos.